As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, neste sábado. Muito bom saber que você está com a gente. Você que viajou, mas está ligado aqui com a gente. Você que chegou à cidade maravilhosa, seja bem-vindo à nossa cidade. Bom que estarmos juntos aqui nesta manhã de sábado para a gente discutir um assunto muito importante, altamente pertinente. A semana chamada Santa. Uma data de reflexão, onde muita gente já esqueceu, mas muita gente ainda preserva exatamente todos os valores desta época. E nós estamos aqui exatamente com a nossa mesa para a gente discutir este assunto. Porque nem todos acreditam na ressurreição de Cristo, hein? Mesa reunida para a gente discutir este assunto. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Batista Monte Horebe, em Campo Grande. O Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Pastor Paulo Afonso Generoso, Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. E o Pastor Enoque Rafael, da União Evangélica da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro. Vamos começar então o nosso debate orando. O Bispo Davi Gualberto vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate.
Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, porque este é o dia que o Senhor nos deu, nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele. Agora rogamos a orientação, o discernimento do teu Espírito para este debate. Possamos ser bênção na vida de tantas pessoas que nos ouvem. Coopera com o pastor Eliel do Carmo na condução deste debate. Dá-nos a iluminação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso assunto de hoje. Por que nem todos acreditam na ressurreição de Cristo? De alguém que a Bíblia vai dizer que nasceu de mulher, fruto de a promessa de Deus em Gênesis 3,15. Aí nasce de fato de mulher, conforme está previsto na palavra de Deus, para cumprir as escrituras e as promessas, ou essa promessa, mas que aponta também para a morte e para a ressurreição. Por que que as pessoas não acreditam nisso? Por que essa dificuldade, hein, ó? Pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom tê-lo aqui nesse sábado para a gente discutir esse assunto, meu irmão. Bom dia!
Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, os colegas debatedores, e bom dia, povo de Deus, ligado na Rede Melodia, em todo o Brasil, em todo o mundo, pela internet. Eliel, às vésperas da comemoração da ressurreição de Jesus, que será feito em todo o Brasil, em todo o mundo, pelas igrejas cristãs, eu acho bastante pertinente falarmos sobre a ressurreição. Até porque a ressurreição precisa ser mais divulgada, e divulgada, pregada e ensinada, porque é a doutrina basilar, fundamental, do Evangelho, porque sem a ressurreição, se Jesus não ressuscitou, obviamente que tudo isso que vimos fazendo ao longo dos anos não tem sentido. Por isso que Paulo disse, né, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso que é fundamental. Agora, precisamos entender que vivemos um mundo, o homem pós-moderno, ele é bem diferente do homem moderno. O homem moderno, Ele cria em tudo, ele era crédulo. Só que ele cria em Siddhartha, em Confúcio, em Jesus. Você fala, também creio. Já o homem pós-moderno é diferente. O homem pós-moderno está muito focado nos seus próprios interesses. E aí, por conta da incredulidade, esse é um dos pontos, por conta da incredulidade, a ressurreição não é aceita por muitos. Segundo, por conta da divulgação de doutrinas heréticas que se arrastam, mesmo que precariamente, mas ainda consegue fazer com que alguns não creiam na ressurreição. Mas, Eliel, eu tenho uma esperança e uma alegria no meu coração de que milhares e milhares de cristãos creem na ressurreição. O que falta, de fato, para que haja maior divulgação, maior credibilidade com relação à ressurreição de Jesus é a divulgação. É a gente substituir o coelho, o ovo de Páscoa, pelas mensagens de ressurreição. Se nós começarmos a divulgar, colocar isso na TV, colocar isso na rádio, colocar isso nas faixas de nossas igrejas, sair às ruas com prospecto, a gente precisa divulgar mais. Porque se a gente fizer isso, com certeza as pessoas vão parar para entender a importância disso. Até porque a ressurreição, ela é dita no Novo Testamento mais de 100 vezes. Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos e as teorias que tentaram, e eu, como eu disse no início, se arrastam, elas são muito frágeis. Porque a maior prova da ressurreição de Jesus é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. Nós retratamos que houve uma ressurreição porque Deus o declarou pela sua ressurreição, Filho de Deus em poder, e a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E ele diz, portanto, depois dele receber todo o poder no céu e na terra, depois da sua ressurreição, ele diz, portanto, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, Eliel, eu creio que existe muita incredulidade por conta da geração que estamos vivendo, né? Uma geração incrédula e perversa, por conta também da pouca divulgação e por conta da substituição de um fato tão proeminente, tão relevante, a gente está aí focado em pensando mais em comprar um ovo de Páscoa para dar para o amigo, para a esposa, para o filho, quando a gente deveria fazer um cartão com a mensagem maravilhosa e botar lá, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E você imagina o número de crentes que temos no Brasil, se nós fizéssemos isso, Eliel, o Brasil inteiro tomaria conhecimento dessa doutrina fundamental, que é a ressurreição de Jesus.
Pastor Enoque Rafael, meu irmão querido, bom dia.
Bom dia, Pastor Eliel, bom dia, amados irmãos, pastores da mesa. Bom dia, querido ouvinte. Bom poder continuar hoje no sábado um tema falando da morte de Jesus. Porque a morte dele apontava para a sua ressurreição como consumação dessa obra perfeita, substitutiva, pelos nossos pecados para nos redimir. A pergunta é muito objetiva, ela vai dizer, por que não creem na ressurreição? Porque não creem na Bíblia. Não creem na Bíblia, não vai poder crer na ressurreição. Se você crê na Bíblia, se você lê a Bíblia, vive a Bíblia e crê na Bíblia, você vai crer na ressurreição, porque a ressurreição ela é tratada desde o Antigo Testamento, a promessa de que Cristo viria, morreria e ressuscitaria. E Jesus falou sobre ela, o próprio Jesus falou sobre ela. Ele mesmo foi anunciando que ele seria a vida, ele falou o que aconteceria. Ele preparou os seus discípulos, preparou a igreja. Quando a gente vai para alguns textos de Romanos, a gente vê exatamente a importância da ressurreição. A ressurreição ela está diretamente ligada à nossa salvação em Romanos 4, 25 e versículos vizinhos ali. Não há como você se confiar numa vida de uma salvação consumada em Cristo, se você titubeia em temas como esse. Foi a ressurreição, ele morreu para nos justificar, e ele ressuscita para nos redimir. Ele ressuscita para restaurar todas as coisas. Isso não foi só a nós, não. A Bíblia vai dizer que ele traz de volta tudo assim, tantas coisas que estão no céu como estão na terra. Então ele alcança toda a plenitude. Em Cristo você tem na sua ressurreição restaurado toda a criação que foi prejudicada através do pecado do homem. Sem esse entendimento, sem você mergulhar em temas como a ressurreição, graças a Deus amanhã estaremos celebrando, é bom que se celebre, você pode comer seu chocolate com moderação, mas que você pare para meditar sobre isso, que você abra a Bíblia para comemorar, para celebrar, para lembrar que Cristo morreu no seu lugar, mas ressuscitou e está vivo na presença do Pai, representando a mim e a você.
Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, obrigado pela presença aqui, meu amigo. Bom dia.
Obrigado, Eliel. Estava saudoso de estar aqui hoje, sábado, nesse debate. Nós estávamos ansiosos para falar desse tema. O pastor Paulo Generoso já tocou muito na espinha dorsal da teologia da ressurreição. Eu gostaria de adentrar em outros aspectos da questão da ressurreição, trazendo duas igrejas do Novo Testamento que estavam com esse probleminha de não crerem na ressurreição. Olha, gente, olha, não que... era povo de fora, não. Era o povo de Deus, que Paulo teve que esclarecer. Então nós vamos querer falar aqui, eu gostaria de me deter nisso. Primeiro em Tessalônica, olha, não vamos mais trabalhar, Jesus, não é? Vai voltar brevemente, essa ressurreição aí e tal, está tudo perto. E eles não queriam nem trabalhar e não estavam crendo nem mais na ressurreição. Já em Corinto, quando nós vemos em Corinto, no capítulo de número 15, Paulo fala claramente que dentro da igreja, a igreja de Corinto, ela tinha uma capilaridade negativa de receber muito pensamento grego. Qual era o pensamento grego? Pensamento grego é cartesiano, é lógico. Não pode haver ressurreição, porque eles focavam que o homem era apenas um ser material, corpo. Eles não criam na parte material do espírito. Eles achavam que o homem era só corpo, sarcos, que tem lá no grego. Então eles focavam isso e colocavam isso dentro da igreja, porque a igreja estava ali na Grécia, as filosofias pertinentes da época eram essas, que o homem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O homem é só esse tempo da vida biológica. Eles não criam na vida espiritual, no imaterial. Aí o que que acontece? Agora Paulo, ele chega aqui, ele diz assim, para fechar, que eu não vou ler o texto todo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se nós não crermos na ressurreição, na vida eterna, que Jesus Cristo foi a primícia daqueles que dormem, que ressuscitou primeiro, é vã a fé da igreja. E esse debate aqui vai ser muito acalorado, eu tenho certeza, mas vai ser muito edificante para as nossas vidas.
Maravilha, bispo Davi Gualberto, bom também tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
Meu amigo, pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos juntos mais esse dia, nessa semana, com os pastores aqui também à mesa, amigos. O pastor Generoso foi cirúrgico na sua colocação e a gente dá continuidade ao que nós falamos no sentido de mostrar que a falta de conhecimento das escrituras é que tem gerado essas controvérsias no nosso meio. E a falta de conhecimento genuíno das escrituras e a introdução no nosso meio da teologia liberal. A teologia liberal, ela tomou conta hoje dos nossos seminários, não só seminários tradicionais, mas até seminários pentecostais, e a teologia liberal está trazendo esses conceitos novos que estão deixando os nossos seminaristas que vão para lá crentes, saem de lá desviados, porque ouvem tanta coisa horrível e tem gerado essa doença nos altares. A doença no púlpito é resultado de uma formação teológica equivocada, divorciada dos valores da palavra. Pasmem os senhores, outro dia um seminarista nosso disse que uma discussão que está em voga hoje no seminário é se Cristo merece ser adorado. Se verdadeiramente Jesus Cristo merece ser adorado, aonde nós vamos parar? Tudo isso, essa dúvida com relação à ressurreição de Cristo, ela é gerada por causa dessas coisas. Então, Satanás tentou, como disse o pastor Paulo Roberto, desde o primeiro século, desestruturar esse ponto basilar da doutrina cristã, que é a ressurreição de Cristo. Os sacerdotes pagaram os soldados, lá registrado em Mateus 28, para dizer que os discípulos tinham entrado lá para roubar o corpo de Cristo, porque a nossa salvação foi consumada na cruz. A nossa salvação foi consumada na cruz, mas ela foi testificada aos olhos do mundo lá no túmulo vazio. É o túmulo vazio que testificou para todos que verdadeiramente Jesus Cristo morreu como homem e ressuscitou pelo poder de Deus e está sentado à destra de Deus. Então, pastor Paulo colocou que essa era uma questão na igreja primitiva, tem sido uma questão no decorrer dos anos, mas nós continuamos afirmando, e amanhã vamos comemorar que Jesus Cristo morreu, mas a morte não pôde detê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo para todo sempre. E é a certeza de que nós também um dia ressuscitaremos com ele na glória.
Maravilha. Pastor Paulo Afonso, eu já estava aqui com esse texto aqui, de Mateus 28, a ressurreição de Jesus foi precedida de uma mentira. Ou seja, e outra, pago com muito dinheiro. Olha só, a gente vai te dar muito dinheiro aqui a vocês, vocês vão inventar uma história, vocês vão falar que vocês dormiram, e aí vieram os discípulos aqui, roubaram o corpo, e se isso chegar lá, no chefe geral lá, a gente vai conseguir persuadi-lo. E aí o texto é assim, e este dito entre os judeus permanece até hoje. Eu trago esse até hoje, para agora. Ou seja, a mentira que as pessoas inventam, ou pelo menos historicamente, né, parece uma incoerência. Acreditar em Jesus, mas não crer que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou. Como é que é isso? Ei, pastor Paulo Afonso.
É, por isso que a Bíblia, quando diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, né, que as nossas armas não são carnais, né, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, Paulo fala dos sofismas. Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Então, isso acaba trazendo dúvidas para um grupo. Mas eu quando leio isso, Léo, eu vejo isso uma tentativa de Satanás, porque ele foi derrotado, que basicamente Jesus veio ao mundo para fazer três coisas. Primeiro, ele veio para salvar os pecadores, fundar uma igreja e provar que é mais poderoso do que o diabo. E ele provou isso. Provou porque ele ressurgiu da morte. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer o seguinte: de fato, olha, ele começa dizendo assim, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Aí a palavra grega é tagmate, quer dizer o seguinte, que Jesus é o primeiro da fila. O primeiro da fila. Porque tudo que houve antes deles, o filho da viúva de Naim, o filho de Lázaro, aquilo não foi teologicamente ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição é a reunificação entre espírito, alma e corpo. E ali houve foi uma restauração à vida, porque Lázaro morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. Mas Jesus não. Jesus, quando ele morreu, ele foi assunto aos céus. E olha, o texto de 1 Coríntios vai dizer que cerca de 500 irmãos naquela época, ele é uma igreja de mais de 5 mil hoje. É a igreja do Paulão hoje. Né? Milhares, seria milhares de pessoas. Naquela época, 500 pessoas, eles viram Jesus ser assunto aos céus. Interessante que as provas são evidentes. Eu que sou leigo, uma vez eu fiquei até as 3 da manhã para examinar só a Bíblia, para me descobrir. Eu descobri 24 provas da ressurreição de Jesus. Eu elenquei uma a uma e classifiquei cada uma delas. E dentre elas, Eliel, eu classifiquei uma prova psicológica. Por quê? Quando Maria foi ao túmulo, o coração de Maria, e eu conversei isso com um cardiologista, se fizesse um eletrocardiograma, ia aparecer identificadores de que ela estava muito triste, muito deprimida, porque ela amava ao Senhor profundamente. Mas quando ela chega no túmulo e vê o túmulo, a pedra revolvida e o túmulo vazio, se faz um outro, ia causar uma surpresa. Ela ficou impactada, alguma coisa aconteceu. E ela corre para um homem e diz, mas senhor, o senhor viu aonde botaram o corpo dele? E ele não falou nada. Ela disse, e quando ele vai saindo, Jesus fala assim, Maria. Ninguém chamava Maria como Jesus, ninguém. E quando ela ouve aquele chamado, ela
corre. Você imagina, Eliel, a alegria daquela mulher. E se fosse tirar um elétron nela naquele momento, se fosse testificar, analisar ela, o coração dela, ela estava tão impactada de alegria que ali é uma das provas psicológicas. Como é que nós vamos dizer que ele não ressuscitou? Aquela mulher saiu dali, Eliel, vibrando, correndo, e foi para dizer, ele ressuscitou. Aquilo ali, para mim, é fantástico. Então, cada uma das provas, é porque isso que eu escrevi, Eliel, é muito pequeno diante da multiplicidade de informações, mas eu peguei e analisei a Bíblia, a Bíblia. Eu falei, meu Deus, tem provas ali, provas atuais, provas circunstanciais, provas materiais, são provas sobejas de que ele ressuscitou e está vivo. Por isso que a Bíblia coloca como primeiro da fila. E tem mais. O poder da ressurreição dele, lá em Mateus 27, 52, 53, a partir do 51, você vai ver que os corpos de santos ressurgiram. O poder dele foi tão grande, Eliel, que quando ele surgiu, alguns vieram com ele. E aquelas pessoas foram como coroa da ressurreição dele, porque apareceram, inclusive. Então, Jesus, quando foi assunto aos céus, ele foi com tanto poder. Porque quando a Bíblia diz que Deus o declarou Filho de Deus em poder pelo Espírito da ressurreição. E ele diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então toda essa mentira que existe, ela decai. Ainda que Satanás tente, mas o convencimento do Espírito Santo em nós nos eleva à condição de ser pregadores de um Cristo ressurreto. E aí eu volto ao que Paulo disse. De fato. Ele não supunha, de fato, Cristo ressuscitou. Por quê? Paulo teve a visão do Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. É a pessoa mais isenta, porque ele era contra o aceita o caminho, ele era contra os cristãos. Mas no momento que ele encontra o Cristo ressuscitado, que fala diretamente, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai. Ele não estava, eu não vou afirmar aqui que Paulo estava em algum cavalo, não, ele caiu no chão, como ele caiu, não sei, ele prostrou, alguma coisa, que és Senhor? E quando ele fala que és Senhor, quem és, ele usa uma expressão, a palavra grega, kurios, ou kyrios, ou algumas falam assim, eu falo kurios, que quer dizer alguém que tem soberania, exaltação e deidade. Ou seja, ele é Deus, ele é soberano, e ele é exaltado. Isso para mim, ele é fantástico.
Pastor Paulo Roberto, a incredulidade do coração do homem é um negócio assim, é uma terra complicada. Você vê, naquela época, dois discípulos que tinham estado, que tinham aprendido, estavam no caminho de Emaús, e aí Jesus se apresenta a eles. O que está acontecendo? Ué, você não está sabendo? Cristo morreu, disse que ia ressuscitar. Algumas mulheres até viram o túmulo vazio, mas olha só. Aí eu volto também a Tomé, estava junto, não estava na primeira aparição, mas na segunda. Aí, Tomé, o mestre por Jesus apareceu, aí. Conversa, rapaz. Que apareceu nada. Olha que negócio, pastor Paulo Roberto, olha o coração. Olha o que a incredulidade faz.
É, o coração humano é... Ele é prodigioso, muitas das vezes, das coisas que não são boas. Enganoso é o coração, não é verdade? E quando nós olhamos assim, essa cena de Jesus caminhando com aqueles homens, e eles debulhando a incredulidade dele, Jesus falando toda a historicidade bíblica. Eu creio que Jesus foi igual... Pastor Paulo Generoso foi lá de Gênesis, no Proto-Evangelho, e trouxe até o Novo Testamento. Jesus foi lá contando tudo aquilo que ele deveria sofrer. Foi a Isaías, que foi a centralidade da mensagem dele, o servo sofredor, e eles não se tocavam. Eles só foram reconhecer no partir do pão, no momento ali que eles reconheceram como que era o Senhor. E eles perderam uma grande oportunidade. Muita gente está perdendo a oportunidade de ter Jesus e viver com Jesus a cada dia pela fé, na confiança inabalável de que Jesus ressuscitou e que um dia também eu vou ressuscitar. Posso eu morrer, de qualquer maneira, eu estarei dentro desta promessa. Essa é a grande promessa da igreja. Nós queremos deixar o nosso querido ouvinte aqui, não se deixe iludir por falsas doutrinas, por essa teologia liberal que vem ensinando coisas tão erradas e que muitas das vezes vedam o coração humano de entender a essência do evangelho, que é a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição, é vã toda a nossa pregação. É vã toda a nossa pregação. Porque nós não vamos ver o eterno. Só ficamos no temporal. E hoje nós só pensamos às vezes no temporal. Mas nós temos que ver que nos deu vida Jesus para hoje e para a eternidade, porque ele foi primícia daqueles que dormem. E nós todos seremos ressuscitados nele.
Maravilha. Eu volto já, pastor Noca, rapidinho. Deixa eu ir para o intervalo rapidinho. Vamos a gente lá. Volta com a segunda parte aqui, com mais tempo para a gente continuar esse nosso debate hoje aqui. Sensacional, viu? A gente volta já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta, gente, aqui neste sábado chamado Sábado de Aleluia, não é? Muita gente malhando Judas aí, quem será, né? Vamos deixar isso para lá. Aqui, vamos voltar ao nosso debate aqui neste sabadão, assunto fantástico, maravilhoso, discutindo o tema Por que nem todos acreditam na ressurreição de Cristo? Discutindo este assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, pastor Paulo Afonso Generoso, bispo Davi Goberto e meu querido pastor Enoque Rafael. Pastor Enoque, vamos lá.
Maravilha, quanta coisa boa você falou aqui. Eu volto naquilo que está sendo falado aqui, o que eu disse logo no início. Por que não crer na Bíblia? Tanto que Jesus, quando vem tratar com os discípulos de Emaús, que você falou ainda há pouco, antes do intervalo, em Lucas 24, e Mateus também vai falar sobre isso, ele vai justamente recorrer à palavra, como o pastor Paulo disse aqui. Jesus começa a citar a palavra lá de trás. Ou seja, conta a história, que ele é o grande autor dela. Quando ele se encontra com os discípulos, Lucas 24, a partir do versículo 37, depois que os discípulos de Emaús, entre eles o Cleópatra, né, ele vai lá dar o recado, Cleófas, né? Ele vai lá dar o recado e... Cleófas. Ele vai lá dar o recado e avisar, né? Eles vão avisar aquela boa notícia. Eles também duvidam. Interessante, Jesus mostra as marcas. Eles se alegram tanto que agora duvidam de tamanha alegria. Já uma outra dúvida. Estavam tão eufóricos quando viam aquilo, que a Bíblia vai dizer no verso 40 que eles não acreditavam que Jesus pede comida. Agora, para provar que tinha ressuscitado, não que era ele. Interessante isso. Aí ele pede peixe, favo de mel, e come ali na presença deles. Aí Jesus, mesmo assim, continua na palavra. Embora ele tenha dado uma demonstração física, direta, ele não abre mão do que ele havia dito a sua palavra. Ele disse, assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse. Então ele começa, e o que eu dizia para vocês, o que eu ensinava a vocês, não disse o que estava escrito. Então a gente quer enfatizar aqui o seguinte, meu irmão, a palavra de Deus, ela é o suficiente para te manter firme nessa promessa, porque pensa na dúvida e na luta daquele povo que viveu com aquele Cristo que fazia milagres, que conduzia eles e de repente tem que aceitar que aquele Cristo... Foi a dúvida, a crise daqueles dois homens no caminho de Emaús, que era a mesma de quem estava reunido ainda. Porque aquela promessa de ficar ali e receber poder, depois que ele vem, se manifesta e prova que ressuscita, no último versículo de Lucas vai falar sobre isso. Mas antes eles estavam vivendo realmente, e a gente vive isso também. A gente vive um momento de dúvida. João Batista manda perguntar a Jesus, vai dizer se é ele mesmo que havia de vir. João, que viu o Cordeiro de Deus, quando estava preso, num momento de crise, de ameaça, o conflito humano, a mente humana passa por isso. Então queremos enfatizar para você que a única coisa que consegue te sustentar, te fortalecer, te renovar, restaurar e fortalecer tua fé, como foi dito aqui, a incredulidade rouba tudo isso. A incredulidade roubou a fé daqueles homens, cegou aqueles homens, fechou os ouvidos dele, que depois eles vão dizer o que nós conversávamos agora aqui no intervalo. A voz, às vezes o intervalo aqui é mais gostoso até que o próprio debate, que a gente, os ouvintes pensam que a gente para, não, a gente fica aqui degustando e ruminando. E foi o que o pastor Leandro falou ainda há pouco aqui, que eles falaram, a voz dele, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Só tem algo que pode fazer o nosso coração arder, renovar a nossa fé e crer nessas coisas sobrenaturais. A palavra e a voz do Senhor.
Maravilha. Bispo Davi, a que interessa propagar essa incredulidade da ressurreição? Porque eu não estou falando de fora, não. Estou falando de denominações, estou falando da igreja. Pastor Paulo, na primeira fala aqui, falou de duas igrejas do contexto. Nós falamos aqui desses dois rapazes aqui, desses dois, e falamos também de Tomé, que estava junto também. Falei assim, que nada, só... A que interessa isso, hein?
Há todo um engendramento maligno, Eliel, por trás dessa contestação da ressurreição de Cristo. Ah, mas dentro da igreja, sim. Satanás, ele tenta, de todas as formas, através de ações diretas ou indiretas, bombardear os valores fundamentais da palavra para fazer com que o povo seja um povo incipiente, um povo superficial, um povo fraco no conhecimento da palavra. Você vai ver que Jesus lá no deserto, ele vence o diabo única e exclusivamente por meio da palavra aplicada. E Satanás sabe que a única arma capaz de vencê-lo é a palavra aplicada. Você vai ver lá nas armaduras espirituais de Efésios 6, que só há uma armadura ofensiva. Qual é? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Satanás vai tentar, através dos seus engendramentos, dos seus acecas e volta, até mesmo essas novas teologias, elas têm a sua origem lá no inferno, para fazer com que o povo seja um povo superficial, um povo que leigo no conhecimento da palavra e assim esteja fragilizado diante dos ataques malignos. Então, nós precisamos combater isso como? Ensinando a palavra, pregando a palavra, mostrando os valores das doutrinas fundamentais do Evangelho. Porque a ressurreição de Cristo, ela tem um valor para o passado, no sentido de que, assim como o que era a morte? A morte era um castigo para o pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Cristo vence a morte, ele está mostrando que aquele castigo, aquela pena foi vencida. E todos aqueles que estiverem nele também vencerão a pena do pecado. Então a ressurreição aponta para o passado, aponta para o presente. Né? O pastor Generoso diz que a filha de Jairo, quando ressuscitou, ressuscitou, mas ressuscitou para a mesma vida. Lázaro, quando ressuscitou, ressuscitou para a mesma vida. Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou para uma nova vida. Para uma vida numa outra dimensão. Então isso mostra...
E para nunca mais morrer.
Para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. Isso mostra que todos aqueles que creem nele também ressuscitam para uma nova vida. Uma vida divorciada do pecado, uma nova dimensão de viver. E a ressurreição de Cristo também aponta para o futuro, mostrando que assim como ele ressuscitou, todos aqueles que estiverem nele também ressuscitarão em glória. É por isso que Paulo vai lá terminar o capítulo 15 de 1 Coríntios dizendo, aquele lindo cântico: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Porque a força do pecado é a morte, a força do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, precisamos destruir, desconstruir esta superficialidade bíblica do nosso povo, construindo um povo maduro e basilado, unicamente nos princípios fundamentais da palavra do Senhor.
Pois é, e aí, pastor Paulo Afonso, a gente entra exatamente nessa questão da Bíblia Sagrada, da propagação dela, da palavra de Deus, porque isso está desde o Gênesis. Isso está lá, 3:15, ali começou. Né? Aí vem 3:21, que foi falado. Aí vem Êxodo, vem Levítico, vem, chega Isaías, ele vai, reafirma isso, de como que ele vai nascer, da forma que ele vai nascer, da mulher, tal qual 3:15. No 9, ele vai trazer as características dele. Miqueias já vai profetizar aonde vai ser. Olha só, existe todo um link de Gênesis, aí chega Isaías. Jesus vai dizer em Lucas 4, de que o capítulo 61 de Isaías, ele está cumprindo, é ele que cumpre, porque o Senhor me ungiu para, é ele, Jesus, que vai dizer, e aponta exatamente para a ressurreição. Não tem como, ou a gente acredita na Bíblia, e volta a palavra do pastor Enoque, como palavra de Deus, ou então a gente está perdido, pastor Paulo.
Com certeza. Inclusive o profeta Oséias fala sobre isso, né? Sobre, nos ressuscitará, Oséias capítulo 6, versículo 3. Também o salmista, quando não deixarás que o teu corpo veja a corrupção.
16:10.
Então, há muitos textos. E quando Jesus encontrou aqueles dois discípulos, ele tocou nesse ponto. Ele abriu as escrituras, porque se a gente não crê nas escrituras, a gente não tem... A fé vem pelo que a gente ouve e relativo à palavra de Deus. Então, eles passaram... Jesus teve que dar uma aula para eles. Mostrar, olha, tudo que está acontecendo está previsto. Isso era o plano de Deus, o plano da salvação. Jesus iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Agora, a gente tem que compreender que a Bíblia, ela não só fala da ressurreição, como ela prova a ressurreição, né? O túmulo vazio, também o medo dos guardas. Por que que os guardas ficaram com medo, Leão? Homens treinados, preparados, ficaram ali, ficaram com medo quando houve o tremor. A mortalha que foi encontrada, a toalha que foi encontrada, o testemunho dos discípulos, e não foram poucos... A tentativa de fraude das autoridades, por que desmentir um fato? Por quê? Se eles estavam tão preocupados em desmentir, é porque aquilo aconteceu. A aparição também aos discípulos, as 100 vezes que menciona isso, a sua permanência também por cerca de 40 dias. Então, tudo isso, ele é o prova a ressurreição de Jesus. Mas há um fato interessante, é que a ressurreição de Jesus, ela não anula... o poder da morte, mas ela também anula a causa da morte. Olha que coisa extraordinária. As pessoas que morreram em Cristo, diz Paulo lá em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que dormem no sentido de mortos, porque Deus os tornará a trazer com ele. E eu estou dizendo isso para vocês pela palavra do Senhor, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que Jesus faz? Jesus vai lá no passado, anula o poder da morte lá no passado, e as pessoas ressuscitam. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, ele não anula o efeito, ele anula a causa, ele vai lá no passado. Outra coisa... A ressurreição é a prova do grande amor de Deus. Não tem coisa mais linda do que a gente olhar o amor de Deus aí. A ressurreição também nos vai mostrar que a missão da vida, ela não termina por ocasião da morte, mas que tudo recomeça quando ela é vencida. A morte é vencida, começa. É um novo tempo para aqueles que têm Jesus na sua vida. E a ressurreição aponta para o crente que a morte é algo natural. E como diz a Bíblia, é um aio, um condutor que nos leva para o braço do Senhor e que se contrapõe à vida, de certa forma. Mas assim, a morte do crente, ela é comparada a um sono, porque Jesus diz, Lázaro dorme. Os caras não entenderam, Jesus, bom, vou dizer claramente para vocês, Lázaro está morto, pronto, vocês entenderam? Ou seja, a questão de morrer e dormir é só questão de semântica. O eufemismo de dormir é dizer assim, não, ele está dormindo, eu vou acordar ele. Tamanho é o poder que ele tem sobre a morte. Ou seja, a morte do crente não é o fim. É dizer o seguinte, ele dorme, ou ele morreu. Tanto faz, porque essa é a questão. Agora, o final, Eliel. A morte pode suplantar a vida, mas nunca suplanta o autor da vida.
É verdade.
Nunca. E aí eu encerro dizendo o seguinte. Jesus nunca oficiou um funeral, como disse... F.N. Poblet, Jesus nunca oficiou um funeral, mas sempre esteve presente na ressurreição. Então Jesus fez algo extraordinário. Eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. E ele então resgatou, está vivo, eu tenho plena convicção na minha alma, e milhares e milhares e milhares de cristãos, milhões de cristãos sabem que Jesus ressuscitou. Então amanhã, que... A igreja exalte a ressurreição de Jesus com todas as forças. Vamos gritar, Cristo vive. Porque se perguntarmos para o materialismo, existe vida além da morte? Ele vai dizer assim, não sei. Se perguntarmos para a filosofia vai dizer, pode existir. Mas se perguntarmos para o cristianismo, Cristo, existe vida além da morte? O cristianismo vai responder, porque ele vive, nós também viveremos.
Muito bem. Ontem eu comentei aqui, pastor Paulo Roberto, toda vez que essa época assim, Ontem deve ter passado, eu não acompanhei, o filme A Morte de Jesus, né, O Sacrifício de Jesus. Né, as pessoas choram, né? A gente, desde criança, a gente chora. Mel Gibson fez aquele filme, né? Teve gente que morreu, né? Diz que o tamanho, a pessoa teve emoção, tanto sacrifício, aquilo tudo. E aquilo, para muita gente, é só um negócio que foi contado, foi filmado. Que negócio... Eu quero bater nessa tecla aqui da nossa pequenez quando a gente vê um fato desse, hein, Pastor Paulo?
É verdade. É o Cristo histórico e o Cristo da fé. É o conflito na cabeça do homem, do Cristo histórico. Ah, aquilo foi uma história, o Cristo da história, ele morreu e tal, mas nós não... Há pessoas que não exercem o Cristo da fé, da confiança. E o que serve como bloqueio para essa situação? Aquilo, Eliel, que você falou com muita propriedade, a incredulidade. A incredulidade, ela pode ser produto de falta de conhecimento. Os discípulos no caminho de Emaús não era falta de conhecimento, era falta de fé, de que ele havia ressuscitado, andaram com ele. A incredulidade, muitas das vezes, ela lida com uma pessoa, às vezes, que até está muito ligada a Jesus. Pastor Paulo, como é que pode isso? Tomei 3 anos com Jesus, viu milagre, ressurreição, multiplicação dos pães, etc. Será que Jesus precisava provar mais alguma coisa para Tomé? Agora, o nosso Jesus, ele é maravilhoso, porque ele chegou, vem cá, Tomé, toque aqui, nas marcas da minha crucificação. Toque aqui, veja que eu estou aqui ressurreto, no novo corpo, né? Esse corpo era transcendental, esse corpo... passava, não é? Incorruptível. Passava a temporalidade, não é? Mas ele estava ali presente. Então é incredulidade. A incredulidade, às vezes, também ela ocorre porque o diabo cega o nosso entendimento. Ele cega para que nós não entendamos. Você, meu querido ouvinte, que está aí do outro lado, não permita isso. Não creia num Cristo histórico, mas no Cristo da fé que ele ressuscitou. Eu tive uma experiência há uns 15 anos atrás. Eu estava viajando com o pastor Paulo Generoso. Fizemos uma viagem maravilhosa em Israel. E eu estava no jardim, Eliel, do Getsemane. E eu deixei para ser o último para visitar o túmulo de Jesus. Aí todo mundo foi embora, eu entrei no túmulo, aí eu queria fazer uma oração ali dentro. Aí fiz uma oração, se esqueceram de mim e trancaram a porta. E eu batia na porta e até que enfim um camarada que tomava conta do lugar veio abrir a porta. E quando eu saí, eu vi uma coisa maravilhosa. Foi uma experiência fantástica. Estava escrito assim, em cima da porta de entrada do túmulo de Jesus... Ele não está mais aqui, ressuscitou e vive. Olha que triunfo da igreja. Aleluia. Meu ouvinte, o triunfo da igreja sobre a morte, o triunfo de Jesus sobre o pecado, o triunfo de Jesus sobre o inferno. E nós vamos comemorar amanhã nas nossas igrejas evangélicas em todo o Brasil esta vitória que nos foi dada por aquele que é a primícia daqueles que dormem, que ressuscitou para nos ressuscitar.
E a experiência de Tomé nos deu uma garantia, um certificado. Pastor Enoque, ele diz assim, Tomé, só porque viste e creste, aí Jesus elenca aqui e nos dá um certificado. Bem-aventurado, feliz, são aqueles que não viram, mas creram. É a nossa geração, hein, Pastor Enoque, Rafael? A gente está aqui agora crendo nisso.
E temos que nos apegar a essa palavra, porque quando você vai para 1 Coríntios 15, fica muito claro que inclusive a ressurreição da igreja só será possível porque Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer que se não cremos nisso, é vã nossa fé. Então, se você crê ou vive o evangelho de que você aguarda a ressurreição da igreja, dos mortos, né, no arrebatamento da igreja, isso é porque você teve a primícia, né, dos que dormem em Cristo, você teve primeiramente a Cristo como ressurreto, como foi bem falado aqui pelo pastor Paulo Generoso. Então, isso depende da nossa fé, isso depende daquilo que cremos. A ressurreição de Cristo é algo que não pode ser negociado. Não pode ser negociado. A igreja só vai ressuscitar dentre os mortos aqueles que creem no Cristo, que morreu, ressuscitou e está vivo. Vivo para poder, naquele dia, através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso penhor aqui na Terra, dar aquela voz de comando e nós iremos aos ares ao encontro com o Senhor.
E esquecer a época, né? Que a gente é muito de época, né? A gente está discutindo esse assunto aqui, porque hoje é o sábado daquela época triste, o sábado do abandono, daqueles, o mestre morreu ontem.
Da interrogação.
Acho que a igreja, nós, a igreja eu, a igreja você, acho que tem que vivenciar isso o tempo todo.
É.
A morte, a ressurreição, o sacrifício vicário que me dá a salvação o tempo inteiro, hein, Bispo Davi?
Exatamente, meu amigo pastor Eliel. O pastor Paulão falou desse momento sensacional, extraordinário, que Maria Madalena e Maria chegaram no túmulo e estava lá a pedra revolvida. E o anjo disse para ele: ele não está aqui, já ressuscitou. Aí ele continua dizendo: ide e anunciar isto aos discípulos. Ide apressadamente anunciar isso aos discípulos. E eu acho que essa é a mensagem, Leão, que nós devemos ir e anunciar aos discípulos, anunciar à igreja e anunciar ao mundo que o Cristo que nós servimos, ele, como disse Paulo aos Coríntios, ele veio, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. E está vivo para todo sempre. E nos ressuscitou e continua ressuscitando a todos aqueles que creem no seu poder.
Maravilha. Nós vamos ouvir esse lindo louvor. Daqui a pouco a gente volta para se despedir neste sábado.
Mas eu
Davi Montenegro, fechando assim de forma espetacular esse nosso debate deste sábado, porque ele vive. Porque ele vive, a gente pode crer no amanhã. Aqui ou lá, mas podemos vivenciar e crer no amanhã. Fechando então assim esse nosso debate hoje, agradecendo a mesa que se formou nesta manhã para a gente discutir este assunto. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, querido, mais uma vez pela participação aqui com a gente, viu, meu irmão?
Obrigado a você, Leão, e eu quero desejar a você, a sua família e a todos os meus colegas debatedores, né, uma feliz Páscoa. Amém. E uma manhã de ressurreição maravilhosa, e para toda a igreja, para todo o povo de Deus. E vamos estar amanhã celebrando a ressurreição de Jesus, porque ele vive.
Amém. Bispo Davi Gualberto, obrigado, queridão.
Eu que agradeço. Tamanho privilégio de participar de uma mesa dessa, uma rádio, Melodia, na vanguarda do debate, assim, trazendo a teologia pura, glória, água limpa, limpa, para o nosso povo dessedentar a sede. Parabéns, Eliel. Amém, Deus te abençoe.
Obrigado aí.
Tamo junto
sempre.
Valeu, Senhor Jesus.
Meu querido Enac Rafael, meu pastor, um abraço. Obrigado, querido.
Eu que agradeço. Vamos celebrar a Páscoa aí, a ressurreição de Cristo amanhã. Ore por nós. Beleza. Deus te abençoe.
Obrigado. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, irmão querido, obrigado.
Meu. Obrigado. Eliel, tem sido um seminário o nosso debate Melodia. Nesse sábado, estava esperando esse momento nós estarmos aqui para nos banquetearmos com tantas verdades da palavra de Deus foram ditas aqui. Deus abençoe Davi Galberto, Deus abençoe Enoque, Paulo Generoso, Eliel, toda a equipe Melodia, essa casa que tem sido vanguarda na pregação do Evangelho e também na doutrinação do povo de Deus. Que nós possamos ter amanhã um dia de Páscoa maravilhoso.
Beleza, Haroldo Guimarães, obrigado, irmão. Beijo no seu coração. Vem aí, Edinho Lobo, Débora Lira no comando do Tarde Maior a partir de agora. E logo mais às 9 da noite, o nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, uma boa tarde, boa Páscoa. Obrigado, gente.
Segunda, você ouve mais um Debate Melodia.